Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite pra você que tá aí do outro lado desta câmera que é direcionada à minha pessoa. Muito obrigado por você tá assistindo a mais um episódio do podcast Homem Sem Tabu, ou às vezes, você não tá vendo minha cara, mas tá me ouvindo em todas as plataformas de podcast de áudio. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, de verdade, muito obrigado. A gente tá falando dos estúdios Startar aqui de Porto Alegre, o melhor estúdio. É, que bairro que é esse aqui?
Da Zona Norte.
Melhor estúdio, melhor estúdio da América Latina que temos aqui em Porto Alegre. É, muito obrigado, Startar. Oh, não é o Thiaguinho hoje. Léo, bota na câmera central só para mostrar e agradecer a KTO, que tá aqui desde o começo de tudo, de quando tudo era mato. E bem ali em cima, no nosso canto direito do vídeo, vai descer um QR Code. Pra quem tá em casa, você vai pegar o teu celular assim, apontar pra aquele QR Code que tá bem ali, em cima da cabeça da nossa convidada. Você aponta o celular e tem 20% no seu primeiro depósito da KTO usando o cupom HSEMTABU. Então vai lá, você pode apostar tudo que você quiser lá. Aposta até a tua família, tudo na KTO. Muito obrigado, KTO. E se você quer ser um patrocinador do Homem Sem Tabu, pra entrar nessa televisão aqui grande, grande, eu não tenho nem em casa uma TV dessa. E você tem TV grande assim?
Mas bem capaz.
Não tem, né?
Não, e a TV de tubo foi sair lá de casa, não faz
TV
muito jeito.
TV de tubo! Você pode estar aqui de patrocinador, é só mandar uma mensagem no onde você quiser, na Startar, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram deles, ou ali no Homem Sem Tabu, a gente encaminha vocês pra falar com o nosso representante. É muito chique falar, né? Eu mando vocês. Vocês vão falar com o comercial.
Aham, uhum. Tá chiquérrimo.
Ninguém sabe que é amigo nosso, né? Não. Já fica tudo em casa.
Exatamente.
Bota tua marca aqui e a gente vai trabalhar junto. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. E hoje, recebendo, fazia tempo que eu tava conversando e vamos falar e vamos trazer. Tô muito feliz que você tá aqui.
Muito obrigado.
De verdade mesmo. Você tá aqui sempre, né?
Eu já sou de casa, né? Eu já sou de casa, já teve até gente me perguntando, ah, agora tu tá fixa lá no podcast do Thiago? Eu digo, quase isso. Chamou, eu tô indo.
Chamou, eu tô indo. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Não, não é isso aqui, não.
Enquanto o Thiago não me apresenta...
Calma que eu vou apresentar ela e depois você.
Então apresenta.
Calma.
Vamos.
Sandes, calma. Vamos. Palmas pra Sandra. Muito... Mas, meu, a Thaís, ela tem... se ela fosse homem, era ejaculação precoce na certa, assim, ó. Ela não me dá tempo, é assim... Outra vez...
Não, é tu que é muito lento, o homem é muito lento.
É verdade, eu sempre fui muito lento, eu sou melhorzinho hoje. Sandra Scalco, muito obrigado por ter vindo.
Obrigada.
Salva de palmas. Muito obrigado mesmo, você tá bem?
Tô bem.
Você tá nervosa?
Não, tranquilo.
Ah, então tranquilo. Tá, eu achei que você tava com um semblante de nervoso.
Não, tô me preparando aqui pra vocês.
Imagina, muito obrigado, a Sandra é médica, terapeuta sexual. Eu perguntei se ela queria que eu fizesse uma apresentação mais acadêmica e formal. Aqui a gente não tem essas formalidades, mas enfim, médica, terapeuta sexual. Muito obrigado, Sandra, de verdade, pelo seu tempo aqui, pela sua...
Por é um prazer
dedicar o seu tempo, esse é uma hora e meia aqui com a gente.
Eu admiro muito o teu trabalho no Instagram e foi uma honra pra mim receber o teu convite.
Obrigado, de verdade. De cabelo, tink wink. Você quer a minha capa de celular pra você?
Pois é, né? Agora minha capinha de vaca foi com Deus. Agora
não,
vai combinar
eu
mais
vou
essa
ter que,
daí.
Vamos trocar de capa.
Vamos ter que trocar.
Thaís Pinto, senhoras e senhores. Ó, palmas pra Thaís Pinto. É você que tá sendo achado lá na praia da Argentina? Ah, não. É Pinto. É Peixe Pinto. Peixe Pênis.
Pois é, menino. Eu vou ter que levar minhas amigas, assim, fazer uma excursão. E a gente ir lá pra Argentina dar um rolê.
Você não tem vergonha, né, de falar isso assim ao vivo. Você vai levar suas amigas e é isso.
Vou levar minhas amigas, vou levar meus amigos também.
Eles estão precisando?
Tem amigo que tá precisando, tem amigo que gosta de pescar,
entendi,
né?
Entendi, peixe e pênis.
Exatamente. Entendi. Exatamente.
Você tá pescando muito ultimamente?
Cara, até que não, tá? Já teve épocas assim que eu atirava assim aquelas redes que vinha um monte, sabe?
E vinha mais.
E vinha bastante. Entendi. Agora eu tô só com um anzolzinho ali, bem de boa, bem tranquila.
Entendi. Você pode pegar dicas.
Não, sobre... mas eu tô atentíssima. Meus grupos aqui, as gurias estão pipocando esse WhatsApp, velho.
Eu tô falando pra Sandra que ela veio aqui pra tirar dúvida pessoal. Ela tá achando que eu tô brincando. Olha só, o tema do nosso podcast, deixa eu abrir aqui. Que eu coloquei ali. Tá, eu mudei que eu gostei mais do que você me mandou depois, você percebeu,
sério?
Né? Eu mudei. Ficou tabus e questões de gênero, quem paga essa conta? Eu queria começar aqui conversando com você. Eu tinha feito uma... Tinha te mandado aqui no Instagram, cadê? Fui eu que fiz isso? Sandra, você mandou uma lista gigantesca de coisas ali pra gente. Você tá com a tua cola aí? Tudo bem, tá? Eu também tô aqui. E eu tinha pensado antes de começar te fazendo aquela pergunta que eu já tinha te feito. E aí dali a gente vai destrinchando tudo. Provavelmente a gente passe por várias daquelas coisas e a gente leva assim, tá bom? Então, pra começar, eu queria saber se existe algum tabu que é comum, independente de gênero, tá? E se sim, quais? Na sua opinião, e se a maioria desses são tabus sexuais? Falando de homens e mulheres.
Primeira coisa que me vem à mente é que tem uma interseção de tudo, assim, que às vezes a gente não sabe onde começa um e termina o outro.
Uhum.
E a gente vai pensando assim, o que ainda não é tabu. Porque na questão de gênero, tá o tempo todo.
Sim.
Às vezes a gente se desconstrói, ok, tem essa consciência, mas... Às vezes tem esse retrocesso que a gente não acredita e que tu aborda muito bem aí no teu Instagram. Mas, trazendo alguns exemplos práticos, por exemplo.
Tá.
Assim, a gente vê ainda, independente da escolaridade e até da condição, de um modo geral, assim, dos pacientes. Eu atendo mais mulheres, mas atendo também casais e homens, né? Uma coisa que é incrível ainda, que a gente vê e que não deixa de ser uma... Porque, às vezes, a questão de gênero é uma coisa meio velada. Tu não vê de cara que aquilo ali é. Então, por exemplo, as mulheres se submeterem a uma frequência. Vamos pegar, por exemplo, sim, 3 vezes por semana. Às vezes, não tem prazer, às vezes, não consegue ter orgasmo. Tem dor, muitas vezes, da relação, que são as queixas mais comuns. E aí, cara, a gente se pergunta, mas por quê, né? Em nome de que isso?
Precisa disso?
Precisa, é o que elas dizem. Ah, é que eu sou casada, né, doutora? Ah, ele vai buscar outro na rua e tal. E essas coisas. A gente ainda ouve e muito.
Sim.
Tá? Isso para começar a conversa. Então entra aqui uma questão de ritmo.
Tá.
E não necessariamente a mulher que é menos e o homem que é mais, tá? Mas assim como isso é um exemplo comum, eu trouxe assim pra gente começar... A discussão.
Isso faz algum sentido? De mulher que é menos, homem que é mais? Nenhum.
Não.
Ou nada, certo?
Eu costumo dizer assim, ó, que isso é do indivíduo, do ser humano.
Sim.
Independente do gênero. Mas é tão incutido na nossa cabeça enquanto mulher, que parece que a mulher vai fazer sexo para servir ou para agradar, ou toda essa batida, ou que biologicamente se usam da biologia para justificar menos vontade, quando na verdade isso não é real.
Sim.
Acho que plantam na nossa cabeça.
Mas existe uma influência muito grande de religião em cima disso também, não existe?
Tem, a influência ela é multifatorial.
Tá.
Né? A religião ortodoxa, a ortodoxia religiosa que tolhe esse desenvolvimento normal, a gente fala biopsicossocial, né? Onde tudo é influência, porque a gente... O sexo ou a sexualidade como um todo é uma expressão de cada um, é o jeito como cada um vê o mundo, né? É uma, talvez, uma entre as quatro coisas mais importantes para a gente estar aqui e pertencer. Mesmo que a gente esteja falando de assexual, né?
Sim.
Mas é a expressão do ser humano. Então, não é só por uma influência religiosa, mas por... Baixa escolaridade, sofrimento prévio, vários agravos. Então, tudo vai tecendo essa coxa de retalhos que é a nossa sexualidade.
Sim.
E não que a gente não tivesse oportunidade de reconstruir, de refazer ao longo da vida essa... porque, às vezes, surgem coisas na nossa vida que dão oportunidade. Isso não parece uma coisa muito dramática, né? Ah, religião, é isso que... E parece que a pessoa nunca vai ter solução, pelo contrário.
Sim, sim.
Não, mas...
Pode falar?
Não, e como tu falou, né? Normalmente, o maior número de pacientes que tu tem são mulheres, né? E normalmente, assim, quando vem os homens, assim, eles vêm por qual motivo, assim? Porque mulher, eu imagino, porque eu mesma, por exemplo, já teve uma época, assim, que eu tava com a minha libido muito baixa. E aí eu peguei e pedi pro meu médico um monte de exame. E ele, tipo, tá isso? Tua saúde tá bem? Eu, tipo, não, mas tá baixo, tô alguma coisa errada. Então, tipo, eu botei muito a culpa em mim até que o meu médico falou, tipo, olha só, eu acho que tu tá com algum problema, de repente, no teu relacionamento. Então, aí que virou a minha chavinha, porque então, no primeiro momento eu me culpei e provavelmente deve ter muitos casos assim que tu
isso
recebe, né?
É uma questão,
né,
de gênero, a mulher se bota num lugar de culpa.
Tipo assim, não, o problema é comigo. Uhum. Então, tipo, pede uma bateria de exames, vira do avesso, aí depois, tipo, não, olha só, meu anjo, o problema não é contigo. Então, no caso dos homens, assim, normalmente eles vão até ti mais ou menos com que abordagem, assim, com qual queixa?
Quando eles vêm consultar, as queixas mais comuns são ejaculação precoce e disfunção erétil.
Uhum.
Às vezes também tenho recebido caras mais jovens, assim, que é inibição, algumas questões vinculadas a isso. Esses são os mais comuns. Mas eu queria aproveitar a tua pergunta para dizer que... Posso tirar isso aqui?
Pode tirar, fica à vontade. Você bota em cima
foi
da mesa.
Foi esquentando aqui. Assim. Porque, assim, eu brinco que pensando casais hétero, né? Mas, assim, tem de toda a ordem, uhum, de orientação e configuração. Mas eu digo que os homens são os maiores aliados na terapia. Porque, muitas vezes, eles marcam a consulta, eles vêm com a parceira, se não vem na primeira. E a gente, geralmente, sugere que venha. Porque, quando o casal vem na consulta, mesmo que a queixa parta da mulher, uhum, ajuda muito quando o casal tá participando e ele, afinal, né, o sexo em geral ali é feito, pode ser feito sozinho, mas ali a batida tá sendo a discussão a dois. Então, contribui muito. E eles são geralmente muito proativos, resolutivos, enfim. Então, tem algumas características que contribuem nesse processo. E muitas vezes eles vêm por isso.
Uhum.
E quando vêm, chegam... Só que aí, de novo, as mulheres falam assim... É muito comum elas dizerem, não, doutora, ele não vai vir, mas de jeito nenhum. E eles até podem resistir um pouquinho, mas quando eles vêm, eles adoram conversar sobre sexo, porque também não tem oportunidade como a gente não tem, desde a educação e tal. Uhum. E é muito bonito de ver a evolução de um casal indo para uma terapia.
Sim. Você falou de ejaculação precoce e disfunção erétil, que eu imaginaria que fosse mais reclamações de homens mesmo. E eu tô errado se eu falar que isso normalmente tá mais ligado à cabeça que pensa do,
não,
que,
é isso
do
aí.
Que qualquer outra coisa.
É, ainda mais se a funcionalidade ainda tá ok, não tem doenças associadas, né? Geralmente tá mais linkado com a cabeça. Por exemplo, eu até vi aqui no podcast de vocês, eu acho que um anterior aí falando, que a disfunção erétil, o temor de desempenho, né? Vai lá, dá errado.
Uhum.
Aí já fica aquele... Aí dá errado de novo.
Vira uma bola de neve.
É. Então, é psicogênico, sim. É de uma origem bastante, assim... Claro que a gente sempre vai pensar em descartar alguma coisa orgânica.
Sim.
Mas essas duas são essencialmente de origem mais psicológica.
Sim. A Thaís falou de libido. E eu sempre pensei, sempre... Até boa parte da minha vida, quando eu escutava a palavra libido, eu ligava automaticamente ao sexo.
Uhum.
Mas a libido não tá só ligada a isso.
Não,
a libido não é isso, na verdade,
é energia,
né?
É. Acho que tem muito a ver. A libido, até para alguns sexólogos, ela é questionada o termo, assim, né? Mas mais ortodoxos, eu diria, mais acadêmicos. Assim, a libido eu sei, a tradução... que a gente, porque muita gente usa esse termo, é o desejo, né? O desejo, e o desejo é uma expressão muito ampla também, no sentido de... Agora, isso que tu trouxe é a queixa mais frequente das mulheres, sem dúvida, e em qualquer faixa etária.
Sim.
O desejo, ele contempla várias questões, podem ser orgânicas, ela fala, tua saúde está bem... Mas a saúde sexual não estava.
Sim.
E a saúde sexual não é colocada em pauta.
Sim.
Pela maioria dos colegas, inclusive, porque a gente não tem formação, nem médicos, psicólogos, enfim, profissionais de saúde não tem formação nessa área. Então, passa batido. A gente fala, assim, que é uma invisibilidade. E a mulher sofre muito mais com isso, porque os homens ainda, de um jeito ou outro, têm mais acesso, são mais estimulados, e aí, de novo, uma questão de gênero. A mulher, ela busca onde recurso? Às vezes ela passa a vida inteira sofrendo por questões sexuais. Uhum. As principais são falta de desejo, não consegue ter orgasmo e dor. E não sabem nem que tem recurso. E aí, pior de tudo, que essa é uma pergunta ali inicial tua, elas acham que é assim mesmo. Que elas se condicionam, nem sabia que tinha tratamento para isso, não considero importante, e vai tocando a vida, e vai nos profissionais. Não, a responsabilidade do profissional de perguntar e fazer diagnóstico seria a nossa. Uhum. Não esperar que o paciente, assim como a gente faz qualquer outra pergunta sobre qualquer outra coisa.
Uhum. Sim, é que é muito aquela questão, né? A gente que é mulher, a gente idealiza o homem muito baseado, tipo, nos príncipes da Disney. E o cara idealiza a mulher muito baseado nos filmes pornôs, né? Então,
também.
Essa conta nunca vai fechar.
Não fecha. E vamos combinar, porque os príncipes da Disney tá foda, né?
Tu entendeu o que eu quis dizer?
Caramba, tá mais pra...
Não, se a gente for entrar no detalhe, daí acabou, mas assim...
Não, isso nunca vai fechar mesmo. Você tava falando de... Você já atendeu muita mulher que nunca chegou ao orgasmo?
Muita.
Porque eu já
muita.
Conheci, ali no Homem Sem Tabu, as pessoas falam muito comigo. Meu público, hoje em dia, tá meio a meio, que eu fico até feliz. Uhum. Quando eu comecei o Homem Sem Tabu, era 10% de homem. Eu falei, então, melhorou, né?
Que bom,
hoje em dia é bem meio a meio, assim. Mas já ouvi muito isso. De, sei lá, de mulheres que passaram a vida inteira sem ter um orgasmo. E aí você coloca ali, e eu até queria... discutir sobre isso.
Vou te falar que orgasmo é a coisa que eu mais gosto de falar, hein?
É?
Agora a gente vai até meia-noite.
Que minhas amigas estão perguntando.
As minhas amigas estão querendo saber. Não, é porque tem uma pergunta ali que você... Não sei se é bem isso, eu posso até olhar. Mas que era se precisa. Como é que é o negócio? O orgasmo não é importante? Porque existe... existe duas... Eu acho que existem dois extremos que são ruins, uh-huh. né? É o... tem que gozar, tem que fazer, tem...
Ditadura
de que tem. Mas, por outro lado, também é tipo, tem outras coisas, se não rolar, tá tudo bem, não sei o quê, mas... Tem um perigo nesse discurso também?
Tem um perigo nesse discurso.
Não tem?
Ótimo, tem.
Não tem?
Tem, total. Olha só, eu adoro essa fala aí, porque isso me causa muito desconforto quando... Eu tô há 25 anos trabalhando como sexóloga, uhum. e antes eu não me autorizava a falar dessa forma. Hoje eu liguei aquele botão.
Aquele que faz bem ligar, às vezes.
Então, eu penso o seguinte, ó. Eu cansei de ouvir, inclusive, sexólogos falando, não, se a mulher não gozar, não tem problema, ela se satisfaz igual. Eu discordo. Uhum. Eu acho que se a gente ficar nesse discurso, é só fazer o raciocínio contrário, que nem a gente fala misoginia, né? Faz Sim. o raciocínio, vê se fica...
Fica ruim.
Não, se o homem chegar lá...
É só se colocar
lá,
no lugar do outro. É, simples.
Se o homem chegar lá e falhar, claro que a gente está falando aqui de uma coisa, não é uma vez ou outra, é uma coisa crônica. Dura mais 6 meses, a gente diz que é disfunção, está causando sofrimento à pessoa para categorizar. Mas imagina que reiteradamente a mulher entra e sai de uma relação e nunca goza, e alguém, mesmo especialista, que se dizia, hoje em dia acho que já diminuiu isso, dizia assim, não tem problema, mas o ejaculador precoce, o cara com disfunção erétil, não, é que aí é
vamos
diferente.
Tratar.
Vamos tratar, sim. Não, mas a mulher, se ela te disser que tem satisfação, tá? Não, acho que não. Então já está mensurado que mulheres que têm, aí eu tenho um trabalho que eu cito, que é um cara, que é o Osmo Kontula, da Finlândia, que fez o maior trabalho sobre orgasmo, é um trabalho de base populacional, mais de 50 mil mulheres, porque eles têm lá no Ministério da Saúde deles esses dados, muito interessante, é um dos países que mais se destaca em educação, né, e aí, inclusive, educação sexual. Então, tem muitos dados interessantes, e aí ele pegou, assim, mulheres que sempre gozam, o que elas têm de diferente? Elas se conhecem, se tocam, 100% se toca, não tem tabu com isso, usam toys, entendem sexo como importante, transam mais tempo, não é rapidinho, por obrigação, que é uma questão de gênero que às vezes elas fazem. E 10 a 20% das mulheres nunca tiveram orgasmo na vida, nem se tocando. E dentro desse contexto do orgasmo, eu queria dizer ainda que apesar dos homens acharem que eles são responsáveis pelo orgasmo, eles não são.
Olha, uma notícia... Não sei como você vai se comportar na sua cadeira. Não fique triste com a Sandra, mas não é assim um mérito tão grande seu, na verdade.
Nem culpa.
Nem culpa também. É, tá, nem culpa, vai. É.
Então, é, faz parte do tratamento também, quando elas buscam por isso, dizer assim, vem cá, se tu quer resolver isso, e a terapia sexual, ela é relativamente rápida, ela é breve, não tem muita complicação, porque ela é muito pautada em TCC, enfim, e aí ela é bem resolutiva. A pergunta é, se 40% das pessoas sofrem com problemas sexuais graves, por que que não tem tanto acesso, por que que não se fala? E ainda mais entendendo que ela, na maioria das vezes, resolve, né, a
Exatamente.
Terapia.
Exatamente. Acho que agora eu posso trocar minha pergunta?
Aquela?
Uhum.
Pode. Mas deixa eu só falar uma coisa antes. Fala. Você tá muito, né? Você tá muito...
Não, as gurias no grupo estão aqui, ó. Tá aí, esmanda. Tá.
Não, é porque você tá falando da Finlândia, né?
É.
Talvez eles levem o sexo muito mais a sério lá como saúde mesmo. Talvez saúde pública.
Talvez, pra ter esses dados, né?
Não
eu
é?
Acho que é.
E que deveria ser?
Deveria.
Uma pessoa que tem uma vida sexual ativa e prazerosa, que goza...
É qualidade de vida. Mas... É um dos quatro critérios pra dizer que uma pessoa tem qualidade de vida.
Quais são os outros três?
Ah,
te peguei muito! Não, é que você falou eu de...
Cara, eu só gravo a parte importante.
Não, desculpa, é que você falou assim, mas com
muita tanto, convicção.
Com uma convicção que eu falei, não.
Ela vai entregar os quatro pilares.
O departamento é só sexo.
Não, tá ótimo.
Não, mas tem a ver com trabalho, dignifica a moradia, tá. Com questões de relacionais tá. E questão assim de mínima condição ambiental de saúde, tá, alimentação, tá. Saneamento,
sim,
nessa
sim.
Linha.
Sim, tá. Coisas... Seriam básicas para a
assim
pessoa
viver.
Assim
é o sexo, né? A qualidade no sexo, prazer. Os direitos sexuais passaram a ser considerados direitos humanos. Então, ter direito ao prazer é um direito humano.
Só o que eu acho que... Segura. Mas é porque tem a ver. Uma vez eu estava na casa... Na minha casa, estava. Acho que era na minha casa ou na casa da minha prima. E eu tenho uma afilhada, hoje ela tá grande, 12 anos, sei lá. Eu sou ruim de data e de aniversário. Mas ela também não me assiste, então foda-se.
Detalhes, vai.
E aí, mas ela era pequenininha, tá? E aí, e ela, como acho que qualquer criança que tem a sua fase, ainda criança, de se conhecer o próprio corpo, de se tocar, não se tocar com a cabeça do adulto, de,
sim,
não sei o quê, não, mas de se conhecer. E a minha prima chegou repreendendo e brava, e veio me contar, ela me contou isso. Você acha que a Fran, não sei o quê, fazendo isso e tal? E aí eu fui conversar com ela, porque eu falei, caramba, por que você fez isso? Esse tipo de educação na infância... Fazendo um link bem... Um arco muito grande, mas vai chegar naquela... Eu já tive ex-namorada que não se tocava e falava, eu não me sinto confortável em fazer isso.
Isso.
Esse tipo de situação na infância vai influenciar.
Influencia.
Com certeza.
A repressão. A repressão influencia. Isso é um... Então, se isso parte da mãe, quantas coisas no cotidiano, ao longo de anos na infância ali... De recriminações, posicionamentos de gênero. Uhum. Olha só o que aconteceu com a fulana. Tá vendo? A fulana engravidou. Vai ficar mal falada. Ou ainda se vê essa coisa de valorizar a virgindade. É cada vez mais raro. Mas são coisas que vão batendo. Na, ou como, por exemplo, se ela vai e transa com alguém, vai ficar falada. Ou a questão do casamento. Enfim, tem esses conceitos... Que eu brinco que daqui uns 50, nem isso, né? Daqui uns 5, 10 anos você vai olhar pra trás e vai pensar, o quê? As pessoas falavam isso,
você
né?
É muito otimista, hein? 5, 10 anos?
Mas
das...
que seja 50,
não, toma...
então.
Não, que...
Mas questões de configuração, orientação, vai mudar. Tá mudando com muita força ali. Na geração 30 menos é outra batida.
É outra coisa.
É outra batida.
E essa questão da virgindade, né? Eu lembro quando eu era adolescente, assim, era muito valorizado, né? Eu tenho 27, então não faz tanto tempo assim quando eu era adolescente.
Ah.
E aí... Ah, para, pô.
Vai.
Sou uma jovenzinha. E aí
até
eu...
com o cabelo roxo, cara.
Tô até com o cabelo roxo. Não, e aí eu lembro que às vezes, né, as amigas conversando, porque, né, esse tipo de conversa não existia dentro de casa, né, então a gente conversava entre a gente na escola. E aí eu lembro, assim, que hoje em dia, quando eu paro pra lembrar, as meninas falavam, tipo, ai, eu sou virgem. Ai, mas meu namorado já me tocou, mas meu namorado já fez sexo oral em mim. Aí, tipo, parando pra olhar hoje em dia, amada.
O que é virgem, afinal?
O que é virgem, né? O que é virgem, afinal? Então, hoje em dia, e na tua opinião, tipo, isso ainda tá muito forte, assim, de que a questão da virgindade tá muito atrelada à questão da penetração, ou hoje em dia já tá mais de boa, assim?
Não, acho que hoje em dia a geração já entende que isso não é virgindade. Porque antigamente tinha essa coisa, né? De, vai fazer sexo anal, oral, mas ainda é virgem, né?
É.
Eu vou contar uma história.
Como se a mulher fosse a representação. E tudo que leva a mulher para esse lugar objetal, né? Como se tudo que a mulher ali, no caso que a gente está falando, se resumisse àquela membraninha chamada hímen, né?
Sim.
Então é levar a mulher para um lugar muito reduzido.
Não, eu lembro de casos de mãe de amiga que, tipo assim, deixa de tempos em tempos. E ela dá uma espiada para ver se tava virgem ainda.
Como assim?
Uh-huh. Eu tive uma história horrorosa desse tipo. Assim, a mãe entra junto, a guria tinha 18 anos. E aí tinha só um biombo, um local que eu não vou citar o nome, que eu trabalhava. Assim, ok, mas a sala de atendimento, eu aqui, um biombo assim do lado. E a guria já estava iniciando uma faculdade já toda, assim, chegou a mãe austera, falando assim, vim aqui porque o pai dela recomendou que eu viesse, porque a gente quer ver se ela ainda é virgem, não sei o quê. Porque,
desse jeito?
Assim, super durona. E daí a menina assim, né, a guria 18 anos, fomos para a sala, para do ladinho ali, para a mesa de exame. Juro, eu me lembro até hoje isso, assim, eu botei na mesa, olhei assim, ela cheia de condiloma, HPV, mas uma lesão enorme, ela devia estar um tempão com isso, teve relação desprotegida, apavorada, com o olho desse tamanho fazendo assim, ó, pra eu não falar nada. Que situação, hein?
Eu achei que a mãe ia dar uma conferida, igual você falou de ter.
Imagina a mãe se enfiando atrás.
E
assim,
numa situação dessa?
Aí eu voltei e pedi, a senhora me aguarde ali fora, tá? Eu tive que ser um pouco, porque ela não queria sair da sala, né? Ela tava ali sentada do lado aguardando.
Sim, como a menina já tinha 18 anos, nem cabia
exato,
mais, né?
É. Inclusive, meninas, às vezes, abaixo, 18, tem uma discussão sobre isso, né? Que se ela tem esse livre-arbítrio de ir, se posicionar. A gente sempre oportuniza que ela entre sozinha, porque às vezes tu consegue cuidar melhor. Uhum. Ela vai te falar coisas que às vezes não falaria.
Sim.
Na presença do responsável.
Mas sim. Numa dessa, você ali como médica, enfim, vai tratar e tal, mas a mãe... Agora eu fiquei curioso. A mãe quis saber e perguntou e você...
Não pode, não
tem
não,
isso,
ainda
né?
Ainda mais 18, não. Nem é meu papel, né?
Sim.
E assim, eu não sou perita, porque eu tenho que estar definindo se tem hímen, se não tem hímen, porque pode ser um hímen complacente. Não é o caso, né?
Sim.
Aí, nesse caso, eu pedi pra ela aguardar, não gostou muito. Não, a senhora aguarde lá. Depois, qualquer coisa eu lhe chamo. Eu sempre falo isso.
Uhum.
Qualquer coisa eu lhe chamo pra ela não se sentir tão...
Sim.
Abandonada.
Tão afastada.
Mas aí eu pude conversar melhor com ela, né? Ela, enfim, é tão proibido, porque proibir, às vezes, tu não consegue, na verdade, é cuidar,
uhum.
né? Quando tu... tolhe dessa maneira. Sim. Uma outra coisa que reprime muito, que além da repressão e que tu falaste da disfunção futura, né, do, relacionado à infância, é o não falar. Eu costumo dizer que às vezes pior do que reprimir é a ausência total de manifestação de afetiva sexual em casa.
Tá.
Pais que não se abraçam, não se beijam, não falam nada sobre sexo, sexo não é importante, o filho, a filha só estuda, né? Então, não existe sexualidade.
Sim.
Então, é uma ausência total. Então, são pessoas que às vezes chegam na adultez. Qual é a mensagem que fica?
Sim.
O modelo é muito importante.
Sim.
O modelo que fica é sexo não existe.
Sim.
Não tem como ligar um botão lá na vida adulta e dizer, bom, então, e
pronto, agora veio.
Arrumei namorado, o que eu faço?
Sim.
Porque é todo um desenvolvimento sexual, né? Desde as pequenas coisas que tu falaste do corpo, da mensagem como é passada. Vem junto, a sexualidade é toda uma ideia de pertencimento, de identidade, de ensaios, né?
Sim.
O primeiro beijo, o primeiro sentir a pele, enfim, as práticas sexuais que não são penetrativas.
Sim.
Eu não tive isso. Eu não tenho a menor lembrança. Não tenho lembrança. Meu pai, nem minha mãe conversando. Eu acho que eu nunca conversei de camisinha com a minha família, sabe? Eu acho que eu fui aprender na escola, aquelas coisas que... Pênis, vagina, assim, aquele
aula
negócio,
de biologia.
Aquela aula de biologia,
se
anatomia.
Tu que é homem, tu imagina eu mulher.
Não,
né?
Mas ninguém tem,
porque
né?
Ninguém... Não, mas pelo menos, né, eu acredito que pra homem é muito mais fácil, entre aspas, né? Tem muito...
Porque
muito
é mais liberdade de falar, talvez.
É, mais liberdade de falar, tipo, que nem eu trouxe essa questão, né? Que tu também falou que a virgindade da menina é muito, tipo, nossa... Né? Eu lembro das amigas da minha mãe comentando, não, mas a minha guria ainda é virgem. Tipo assim, falando como se fosse...
É um troféu,
né? Não, porque a minha filha ainda é virgem, não sei o quê. E aí, pro homem, normalmente, é mais aberto. Assim, tem muito cara que, né, vai ter a primeira relação em puteiro e tal, então...
Ah, todos meus amigos, todos é muita gente, né? Mas grande parte dos meus amigos... Perderam a virgindade nisso, no puteiro, na casa disso. E eu falava que eu já tinha também ido, porque eu era o único virgem, né? E na minha cabeça eu queria perder a virgindade do modo normal, sem, né, sem ter que pagar, sei lá, conhecer alguém e tal. Mas eu não queria ficar fora, né?
Pra não ficar chato,
de ficar chato, de não ter conversa no churrasco. Eu falava, transei também. Não tinha nem beijado. Fui beijar com quase 18 anos, eu era muito ruim. Muito ruim de serviço, de verdade.
Primeiro perdeu a virgindade, depois beijou? Não,
não,
né?
Não, perdi depois. Tá. Não, eu tô falando que foi beijar, nossa senhora. Eu tava tirando carta. Eu tinha uma ex-namorada, eu posso falar assim, porque... algumas, né? Não, ninguém vai saber. Mas ela, a primeira vez que a gente foi transar... Bom, aí eu já ia entregar mais. Mas enfim, a gente foi transar, numa época da vida. Quase que eu entrego. Mas ela falou que era virgem.
Uhum.
Ali no momento e tal, e beleza, tá tudo bem, tá tudo... Não, só quis te falar, e tudo bem, não sei o que, não, tá transando. E aí, passou algum tempinho que a gente começou, né, enfim, ficar mais íntimo, saber o que gosta, o que não gosta e tal, e ela era uma pessoa que gostava muito sexo anal e tal, e ela foi contar. E, na verdade, ela tinha um ex-namorado que ela só fazia sexo anal. E como? E ela... E olha, e ela, tipo, eu sou virgem.
E ela se autoproclamou virgem.
Ela me... porque na cabeça, né, eu tenho 40 anos, talvez naquela eu tinha essa ideia da virgindade do... Okay. Não teve penetração aqui, né, mas do resto...
Sim. Tá, então a gente pode dizer que a virgindade ela é muito mais um conceito...
Total, ela é um conceito que plantado, né? Acho que teve uma utilidade aí há anos atrás, né? Certo. Tem todo esse... Como teve a monogamia, teve uma utilidade. Tá, não sei se ainda tem, mas enfim. Enfim, são conceitos que a gente vai replicando e que até se desfazer, né?
Sim.
A gente tá falando de orgasmo? Eu acho.
Mas tu tinha perguntado, Thiago, sobre... Acho que eu te falei, né? Da porcentagem, assim, de 10, 20, da responsabilidade que tu brincou. Que diz, os caras sinto muito e tal. Por que que a gente fala isso? Porque se a mulher não se der conta que ela tem que fazer e se colocar e ter a postura e dizer o que preciso, até descobrir o que gosta ou não gosta, que nem tu falaste... o tratamento não funciona muito, porque às vezes as mulheres, também por questão de gênero, elas delegam ao outro, ele é bom de cama, ele não faz isso, ele não faz assim, mas e se ele não tá fazendo bem como tu gosta, de quem é a responsabilidade de falar?
De avisar.
Dela, né?
Sim.
Não tem o problema de fazer a transa flanelinha, né? Mais pra esquerda, mais pra direita. Pega a calcinha e fica aqui, ó. Vai, mais pra esquerda, mais pra direita.
Vai, volta a flanela aqui no...
Exato, e fica ali com a calcinha. Mais pra esquerda, mais pra direita. Não tem problema.
Você pode, inclusive, ir manobrando. Você vai direcionando a pelve pra cá. Vai manobrando.
Então fica
Mas
ali,
ela
só.
Entra e sai da relação muitas vezes, achando assim... É isso, né? De... se não, tudo bem. Daí eu brinco assim, se não der, não deu, ou coisa, né, nesse sentido. Eu digo que a resolutividade, eu brinco assim que o orgasmo é mola propulsora para gostar de sexo. Porque tu tem um resultado ok. Tu faz qualquer coisa na vida, pra quê? Pra ter resultado. Tu vai jogar, pode ser uma canastra na praia, uma bobagem, mas tu quer ganhar.
Sim, sim.
Então, ganhar é gozar, né? É bom. Tu até pode ficar super excitado, ótimo, não é que seja obrigado a gozar, óbvio, até porque a maioria não consegue aquilo que a gente falou, 10 em 10, sempre ter, né? Sim. Mas, e claro que todo o resto é muito bom. Todo o contexto sexual do sexo, enfim. Mas, tecnicamente, uma coisa é ficar excitada a 0, 1, metade do caminho. Outra coisa é chegar no 10. A liberação de neurotransmissores e aquela sensação de pequena morte aí é inigualável, né?
É uma sensação de pequena morte.
É. Então é bom. É bom. Como é que nós vamos dizer que não é?
A gente tá falando disso, do orgasmo, e eu vou ligar diretamente, porque são várias formas de chegar ao orgasmo.
Claro.
Não necessariamente. Inclusive, é uma realidade de as mulheres terem mais dificuldade com penetração do que com sexo oral, ou se tocando, ou os dois juntos, porque às vezes a pessoa tá penetrando e tá se tocando, por exemplo. Existe realmente isso de ser mais difícil penetrando?
Existe porque o órgão principal da mulher é o clitóris.
Uhum.
Talvez mais de 80% das mulheres, talvez um dia a gente diga que é 100%, mas assim, isso não se tem exato ainda, tem orgasmo com estímulo clitóris, mesmo que indireto.
Sim.
Porque mesmo que ela diga que é com a penetração,
ela está em cima.
É indireto,
sim,
né? Mas por que na penetração não funciona tão bem? É uma que ela tem que aprender a se controlar, o cara tem que ser o que a gente chama habilidoso, né?
Porque tem que ter o talento.
Às vezes eles querem garantir o orgasmo antes da melhor forma, que é tocando preliminares ou sexo oral, onde ela já se garante, ela entra na penetração já tendo gozado. Algumas até têm aquele orgasmo potente e morre, e aí a penetração passa a ser dolorosa, não é?
Sim.
Tenta fazer o contrário. O cara que já ejaculou e tem um período refratário um pouco maior, que não vai dar conta de continuar transando, que é a maioria.
Uhum. Anotem, audiência.
E aí, como é que ele vai ter a penetração? Então, o inverso também é verdadeiro.
Funciona igual.
Então, o grande lance é continuar estimulando o clitóris durante a penetração. E um conceito legal é aprender a segurar o orgasmo. Porque a maioria não... Porque quando segura, que nem o homem aprende a segurar para acompanhar a mulher, né?
Mas segurar
no sentido...
Não.
Administrar. Administrar para poder aprender a gozar um pouco mais, para curtir mais tempo, para entrar na penetração com estímulo concomitante no clitóris, seja eu usar a criatividade, né?
Sim.
E aí talvez ela passe a aprender a gozar também na penetração. A gente chama isso anorgasmia situacional.
Tá.
Mas assim, dá para aprender. Sexo se aprende, não se nasce sabendo.
E não é com pornô.
Não é com pornô.
Esse período refratário varia muito em homens?
Varia, mas é um mito achar que o cara dá essa história 2, 3 numa
Romário.
Noite. Aí eu brinco assim, tomou Viagra. Não sei se dá pra falar a marca, mas assim.
Não tem problema nenhum, se eles quiserem inclusive patrocinar. Fica meio ruim o homem sentar a boca com Viagra.
Não
mas
precisa,
vocês botarem...
pode ser.
Eu acho que não.
Pode ser o outro também.
Pode ser
esse Alice,
o que você quiser. Mas esse período, então, varia.
Varia muito. A média do brasileiro, de casais assim que já estão um pouquinho mais tempo juntos, que saíram da paixão, que é aquela loucura que transa várias vezes e tal. Mas assim, a média é de 1 a 3 vezes por semana. Então, caras que querem realmente transar todo dia é raro.
Ah, tá, de frequência de sexo.
É, e aí a coisa do dentro do período refratário, que é aquele ritmo, né? De querer... E transar de novo.
Ah, tá, mas eu tô pensando em período refratário na mesma noite ali, que o cara gozou.
Era o que eu tinha entendido também.
É.
Tipo, né?
Não,
que o cara...
e é.
Tá.
Eu já associei com a coisa do ritmo da pessoa, da fisiologia,
tá.
Da vontade e tal. Porque uma coisa é tu ter numa noite, que tem todo o contexto da novidade, ou até associação com substância, ou enfim, que tá noutra batida, que não é o seu normal, ou até ter tomado, porque existe o uso recreativo do Viagra, ou de, enfim,
outras.
Da substância, do Denafil, pra poder fazer uma performance.
Uhum.
Às vezes nem é o que a mulher quer, ou enfim, o cara, se for uma relação homo, né? Mas tem essa coisa de, às vezes, não dar conta. Eu acho que o período... Tem que ver o contexto em que se está.
Uhum.
Se é um contexto pontual, de muito tesão que tá conhecendo aquela pessoa, até pode ser um período refratário, obviamente, menor.
Curto.
Né? Mas se tá num relacionamento mais longo, período habitual entre uma trans e outra, a fisiologia da pessoa é 1, 2, 3 dias.
Cara,
a média.
Um, dois, três dias.
Tu vê o sai, às vezes...
Aí você vê na tua casa se você tá bom, galera. Mais ou menos.
Não, é, às vezes a galera quer botar, tipo, ou uma... Não pode ser nem uma britadeira louca, né? Mas também não pode ser quinzenal, galera. É que... A gente tem que...
Mas, isso entra... Eu acho que isso...
Vai de cada um, né?
É, porque eu conheci... Era seguidora, ela namorava. E aí, óbvio que eu tô dando um extremo, porque ele era uma pessoa que... transava se fosse uma vez a cada 3 meses, que era a pessoa que não ligava pra sexo. É. Aí o lance é se encaixar, porque é óbvio. Exato. Que uma pessoa que, vamos num extremo, uma mulher que precisa transar todo dia, que gostaria, que transaria todo dia, não sei se deve existir, não sei. É. Com um cara que transa uma vez por mês, não vai dar certo.
É, vai ter que negociar.
Não
muito,
vai ter que negociar alguma coisa.
Os dois vão ter
coisa.
Que ceder, né?
Vai ter que ceder de alguma forma. Talvez rever um tipo de relação.
Exato.
Né? Que aí vai pra outros cantos também. Falar sobre, você citou monogamia.
Abrir a relação. Enfim, né? Acho que comunicação e franqueza é legal.
Sim.
Nem sempre existe coragem.
Eu tô te deixando várias deixas, tá? Você vai vir com aquele teu negócio. Fala o nome que é. A Thaís, cara, hoje de tarde, ela veio, que eu quero saber do... Falou um nome. Eu falei, quê?
Eu quero saber do Chua.
Chua. Se você, por favor, comenta qual é o nome que você dá na sua região pro famoso squirting. E não é o do Pokémon, não, hein? Não é o squirting, sabia? Tem
Como
um
é
personagem
é?
De Pokémon que chama squirting.
Não é possível.
Não, é verdade. Não tem, Léo? Squirtle. Mas falando rápido, passa por Squirt. Vai, Thaís.
Não, é que assim, eu preciso dar contexto, tá?
Dá o contexto. Que... Ela tá no grupo das amigas.
Não, ela tá bombando.
Ô, meu, sério.
Por Deus, que o nome do grupo é Carna Rio das Gu, e as gurias estão assim, ó. Thaís,
Carna Rio das Gu?
É, que a gente vai passar o carnaval no Rio de Janeiro.
Meu Deus.
E esse é o grupo que tá assim, ó.
A foto do grupo é a Hello Kitty, pra disfarçar.
Não, a foto do grupo é... Tu lembra daquela novela que tinha Paraíso Tropical? A foto do grupo é a Bebel. Lembra? A personagem da Camila Pitanga, que era uma garota de programa.
Puta, caralho.
Essa é a foto do grupo.
Você que vai pro Rio de Janeiro o ano que vem no carnaval, você tem que cuidar com o grupo da Bebel, hein? Que essas minas aqui são pistoleiras. Elas... Ixi! Vai!
Não, mas assim, ó. Até teve um dia que a gente tava conversando sobre orgasmo, né? Que as amigas conversam. Não conversa com a família, mas entre as amigas rola. E aí a gente tava muito num debate, assim, de que, tipo... Uma só consegue ter orgasmo com sexo oral, outra só consegue com a penetração... E aí, duas conseguem o tal do chua, que é o...
Squirting.
Obrigada. Até que ela sabe total. Aí, uma delas mandou. Pergunta se o chua é considerado orgasmo por gentileza. Aí, ela colocou, eu li esses tempos que não é, mas vamos à explicação, né, da especialista.
Ele não é necessariamente o orgasmo. Ele não tá... Geralmente, é junto... Mas eles são coisas diferentes. Uhum. O squirting, ele ainda está em estudo, né? A gente não sabe direito quando acontece, como cada vez mais a gente tem dados. Tem um cara acho que é um tcheco que tem estudado muito isso recentemente. Uma físio que trabalha comigo até apresentou as diferenças e tal. Mas resumindo, não é a mesma coisa, mas em geral ocorre junto. Eu tenho pacientes que relatam aí tem várias possibilidades, inclusive tinha uma jornalista que me contava que ela, quando tinha, ela relacionava com um orgasmo mais potente. Mas eu não quero dizer aqui, porque existe também uma exploração dessa questão. A ponto de dizer assim, treine aí para fazer o squirting. Que é bobagem, assim, no sentido de que supervalorizar isso. Pelo contrário, às vezes eu já vi pacientes que, por ter essa questão, ficavam muito inibidas, até identificar, assim, pensando na população geral, que às vezes não tem tanto recurso de acesso, né? E ficavam muito inibidas, assim, porque liberavam esse líquido e tal. E tinham vergonha de ter orgasmo. Então, até que isso... E todos os parceiros que eu vi de mulheres que têm o squirting, eles gostam muito, porque se torna mais visível, é interessante, é diferente, ou exótico, enfim. Então, tem que ter o cuidado de não trazer esse elemento como, ó, oh, eu faço e tal. Até eu brinco com, às vezes, com as pacientes, que quando as amigas falam muita coisa assim, eu digo, não, pega leve que não é tanto assim. Porque dá, às vezes, às outras aquela sensação de, ai, mas eu não faço tudo isso.
Sim.
E, na verdade, quem é bem de cama não tem necessidade de ficar falando tanto.
Nossa! Olha!
Fala, perdi... deu change assim, ó, de graça, velho!
Não,
graça.
Mas, ó, eu já ouvi... No... Vocês entenderam? Não, mas eu já vi no direct do Homem Sem Tabu, eu já falei sobre esse tema lá também, algumas vezes, e aí teve uma mulher que falou exatamente algo nesse sentido, que é, eu já tive, e já, o meu orgasmo mais intenso não foi com isso. Ela falou que ela tinha frequentemente, e não por ter treinado ou não sei o quê, não. Ela só tinha. Uhum. Que era também com um ex lá específico.
Uhum.
Não sei que talento que esse maluco dava também, né? Mas ela falou que... E ela tá gozava, era gostoso, não sei o quê, só que só foi com esse cara quando ela terminou, não sei o quê, e outros caras. Ela teve orgasmos muito mais intensos sem isso. Então, realmente, não tá associado. E o que você falou lá do casal, do homem, não sei o quê, isso, pra mim, é claramente é o ego e o cara... o que eu consegui? Como eu fiz? E ligado à pornografia total.
Pro cara, isso total. É meio que, tipo um troféu, assim, se vangloriar, tipo, ah, eu consegui o chuá.
É, e espirra, e molha. Teve uma mulher que me falou que ela tinha, e falei que era sempre, e ela falou, meu, é um... Porque todo mundo, eu queria ter, né? Como é que é? Porque, será que eu não tô gozando? E ela falava, era um trampo, um trabalho, porque... tinha que ter toalha. Ela falou que transava com garrafa d'água do lado. Eu não sei se ela tava exagerando pra mim, mas ela falou que ela transava com garrafa d'água, porque ela falou, eu me sinto desidratada. Molha, lençol e colchão, tem que ter plástico. Chega a ser um inferno o negócio.
Imagina, tem que vai transar e tem que botar a camisinha, a capa de chuva, uma bota de borracha.
Não,
eu não sei, mas...
Essa é aquela que a gente falou antes.
Lá no começo, que explana muito, né? Mas não tá nada ligado a isso. Pra mim, ainda é muito ligado à pornografia mesmo.
Acho que exatamente.
Esse
que
tipo de comparação,
um
sabe?
Acho que não tem...
Tem muito problema com pornografia que você atende?
Não aparece tanto, mas tem, né? Porque hoje em dia tá ao acesso de todo mundo.
Muito fácil.
Então, às vezes, tá meio velado. Aquela diminuição de desejo, aquela coisa que daqui a pouco uma das partes... especialmente os homens, eu acho que... Porque as mulheres, elas até usam também, mas em geral usam pornografia também, mas usam, talvez gostam muito desse erótico não tão automático, tá, né? Então, e aí a gente não sabe, às vezes até aparecer essa questão de estou usando pornografia ou estou fazendo outras coisas, porque tá muito fácil, né? Quem nunca...
Sim.
Tá o acesso da mão, então é uma coisa assim muito... O quanto isso está invadindo já ou não a questão do sexo, a gente não tem nem ideia.
Sim,
mas para quem, por exemplo, em caso de homem que tem disfunção erétil, assim, digamos, sei lá, um cara que está em tratamento e aí ele consome bastante o pornô, aí não seria, de repente, recomendado, tipo, diminuir o consumo de pornô para... para ajudar no tratamento?
Sim, ou qualquer coisa que vá fazer com que ele canalize em outras coisas que não é interação, porque acaba sendo mais fácil se ele tem dificuldade, às vezes a pornografia. Sempre é mais fácil para homens e mulheres ter algum resultado sozinho. Apesar de muitas mulheres colocarem que ela só conseguiria orgasmo com um parceiro, né? Ou a partir de uma relação, ou colocar ainda num preconceito. Qualquer coisa que você vai fazer sozinho, que não é a dois, que tenham dois ritmos, dois tempos, duas pessoas fazendo, já dificulta por natureza. Então, tanto o homem se tocar, ou se ele já está com alguma dificuldade, ou mesmo ejaculador precoce, e às vezes acaba usando muito a pornografia, sem dúvida atrapalha, porque existe um limite para a pessoa. Que é essa fisiologia que a gente estava falando antes, né?
Sim.
Então,
sim.
Acaba que, como já existe uma dificuldade, ele desvirtua fazendo aquilo que é mais fácil dentro da sua necessidade, e no processo terapêutico a gente não consegue trazer ele para essa vida de relação, que para ele está muito complicado. Então, sim, a gente sempre pergunta, isso às vezes não aparece espontaneamente, mas é uma questão que pode atrapalhar de várias formas.
Sim, não, eu perguntei porque teve uma vez que eu ficava com um cara que ele tinha uma disfunção erétil brabíssima, assim, eu até brincava, né, bah, pelo amor de Deus, parece um monza tentando subir lomba, não consegue? Não consegue? Porque como eu sou comediante também, então, né, eu tiro as piadas de tudo. Aí teve uma vez que a gente, né, foi tentar transar, e aí, né, não subiu a lomba.
O Monza subindo lomba.
Aí ele me olhou tipo, ai, desculpa que eu olhei pornô de tarde.
Ah.
Aí eu fiquei,
olhou pornô e ejaculou. E aí
sim.
Tem essa coisa do,
sim,
do,
sim.
Do período refratário.
Nossa,
não,
mas
dá
eu
conta.
Nunca pensei que isso aí fosse duradis. Pra mim, o período refratário, que eu sei que também é, era na relação, né? Vamos transar hoje à noite, aí vai transar. E aí entre... tipo, gozar e fazer de novo ali. Mas não que poderia ter isso de...
Mas e se o cara fez, gozou, foi legal, e só vai ter vontade de novo daqui 1, 2, 3 dias?
Sim.
É.
Sim.
Né?
Sim, sim.
É até ter vontade de novo.
Entendi. Eu caramba, agora só porque eu falou isso, eu tava aqui com um negócio pra perguntar que deixei passar. Ah, lembrei. Existe toda essa... A ejaculação precoce, ok. Um uhum. problema que, enfim. Mas eu tenho... Conheço alguns homens amigos que, por exemplo, simplesmente não gozam, por exemplo, com sexo oral. Uhum. Não vai. Uhum. E aí, enfim, pode ter vários porquês disso. E mesmo às vezes, e na penetração também. Tipo, uma vez, e na época a gente assim, ah, nossa, que problema. Porque ele veio falar assim, pô, eu tava muito é ruim porque eu fico uma hora transando sem gozar. E a gente é óbvio que falou, que problema, né? Todo mundo ali querendo, porque o maluco era duas pedaladas e escapava a corrente. Então, tipo, então vamos lá. E o cara falou, não, mas isso é ruim. Existe esse outro lado também.
Tem,
você tem reclamação com isso também?
Tem. É mais raro nos homens, que os homens têm um pouco menos de disfunção sexual. Mas a anorgasmia ou a anejaculação, que é não conseguir ejacular, ou às vezes a associação das duas, talvez atinja aí até 10% dos
bastante.
Homens. É. E tem. E muitas vezes está dentro dessa questão que tu trouxeste a repressão também, o medo de engravidar a parceira, a educação em cima de terrorismo e medo. Tem muita relação com isso.
Entendi. É. Cara, porque você só pega os Monza que não sobe, esses aí,
cara,
os,
não,
os prolongados, você não tem essa mão, esse
tato. Eu sou um para-raio. Não, mas teve uma vez que eu tive algumas, né, relações ali com um cara que era assim, né, que ele segurava bem. E eu ficava tipo, ô, meu,
tá,
relaxa.
Mas ele segurava ou ele não? Porque uma coisa é se segurar,
tá,
outra coisa é você querer e não conseguir.
Não conseguir.
É, não, aí é que tá, ele falou tipo, ah, eu tenho muito controle.
Tá.
Eu tenho muito controle. E aí ele falava, tipo, ah, pra mim o gozar não é o prazer. É tipo como se eu fosse jogar bola e ficar só fazendo embaixadinha. Pra mim já tá bom.
Olha, aí pode ser duas coisas. Ou o cara fazia sexo tântrico mesmo.
Que pode ser uma opção.
É, que é
quem
uma
dera
opção.
Se fosse. Vai.
Claro, porque toda pessoa com disfunção, ela tenta, ou até num processo assim de se desculpar, ela tá tentando justificar, ou ela acha um meio e tal, também aquilo pode ser doído para ela. Então é o jeito que essa pessoa foi achando de te dizer, não ia te dizer talvez de cara que, né? Mas o cara que consegue segurar, ele segura lá X tempo, sei lá, a média da transa, uma transa, não existe um tempo mágico, mas sei lá, 30, 40, 60 minutos, é uma transa legal, assim, que não é aquela coisa de 5, 10, 15 e acabou, né?
Você acabou de acabar com 90% da família,
exato,
viu?
Mas é por isso.
Como é que é? Fala de novo pra tá aí chorar aqui desse queixo, esse copo de lágrima.
Mas eu acho que isso é importante a gente falar, por quê? Porque... isso é uma questão de gênero, voltando à nossa pauta,
sim,
principal, né? Os homens, como são, em geral, mais rápidos, por uma série de questões, assim, tem mais testosterona, são mais treinados, o pênis está mais acessível desde sempre, enfim. E, culturalmente, são mais estimulados. Então, eles têm muita coisa, assim, que o conjunto da obra faz com que eles façam sexo, talvez, de uma forma mais diferente. Não é mais rápido. É eles têm uma resposta que eu brinco assim, ah, em 3 minutos já consegue uma ereção. Até antes, doutora. E a mulher, qual é a média da mulher, média, de ficar excitada próximo de um orgasmo, por exemplo, bem excitada? Eu costumo usar esse nível de 0 a 10, 10 é orgasmo, mais da metade. Qual é a média da mulher?
Bah.
15 a 20 minutos.
Eu ia chutar um vintinho. É. 15 a 20 minutos.
De estímulo adequado. O que, que é adequado?
Não quer dizer porque tá 20 minutos na macetada que estamos claro feliz, não.
Não, não, não. Né?
Então são tempos diferentes, são realidades diferentes. Então, não é que ela é mais demorada. Ela é diferente do padrão masculino.
Sim.
E na nossa estrutura machista, a gente replica de várias formas. Aí entra de novo uma questão de um modelo masculino. Então, se transar rapidinho, ou se a mulher não se autorizar a importância da preliminar de, no mínimo, aí 15, 20 minutos, está se transando na visão do homem.
Sim. E o que é o que normalmente...
Acontece porque a mulher também não se autoriza a falar. Ela entra e sai da relação achando que ela não é digna de prazer. Ela tem que lutar por isso. Né? Assim, ela tem que aprender a se colocar. Isso é educação sexual. Quem é que ensina isso pra gente?
Pois é, não. Eu ia até te perguntar, né? Que no começo a gente... trouxe ali aquelas questões ali de que as minhas amigas falavam, tipo, ah, eu sou virgem, mas meu namorado já me tocou, já fez oral, nananã. Onde é que começa e onde é que termina a questão, tipo, preliminar, já estamos transando? Uh-huh. Onde é que essa fronteira começa e termina?
É que tem pessoas, eu vi que tem, assim, muitos colegas também que questionam preliminar como se fosse, assim, antes do... Não é importante, não é... Mas o que eu quero dizer é que, didaticamente, a gente sempre pergunta assim, quanto dura uma relação? No todo.
Tudo.
Desde começar o beijinho, tarará, o olhar, papapá, até finalizar tudo lá, vamos dormir, papapá. Então, quanto é esse tempo? Aí a pessoa me diz, uns 15 minutos, que é isso que a gente está falando. Depois eu venho, quanto vem de preliminar? Que aí eu explico didaticamente, para me fazer entender, tudo que vocês fazem antes da penetração, uhum, ou das práticas penetrativas. É como se fosse um aquecimento. Mas não que não seja tão importante quanto, ou mais. Uma outra função... Então, aí ela vem com a ideia do quanto é dedicado para... E aí, muitas vezes, a gente vê falar que, às vezes, nem tem preliminares, ou tem muito pouco, e já vai para a penetração e fica só na penetração. Ou tu ouve mulheres com dor na relação e naturalizam a dor. Acho que até um certo ponto é normal.
Uhum.
E transando com essa frequência que a gente falou no início e com penetração de 30 minutos. Aí eu pergunto, mas nossa, em nome de que isso,
sim,
né? E isso é comum. Comum elas não se colocarem, achar que estão na obrigação. Ou transar rapidinho para se livrar logo. Então tem várias formas. E isso independente de escolaridade, enfim, essa batida aí é muito comum.
Ou seja, preliminar é bater a gilete e chamar o Uber, o resto, amor, já é sexo.
Mas eu fico, toda vez que eu vou falar disso, eu fico pensando que, hoje na minha cabeça, me parece que poderia ser muito mais simples, né? Porque essas coisas são fatos.
Uhum.
O tempo diferente do homem e da mulher, uhum, como se excita, o tempo e tudo mais. Falta educação sexual, falta conversa.
Conversar,
eu acho que...
E se conhecendo, que nem tu falaste, ali é bonito de ver assim, essa coisa da intimidade, né?
Sim.
Isso a gente... Porque senão a paixão ia ser maravilhosa, só que o amor depois, a parceria depois, ganha intimidade.
Sim.
Não que não possa ter, mas assim, tudo que a gente faz no momento paixão, que não é o nosso know-how, a paixão vai acabar, né? Meio ano, um ano, ela acaba sempre. E o que fica na relação a longo prazo é o que a gente sabe fazer. E dentro do que a gente sabe fazer, a gente pode aprender sempre. Eu acho legal que o sexo, ele é inesgotável. Ele só morre quando a gente morre.
Nossa, eu vou fazer um corte desse agora, vai sair corte. Não, mas é que você falou da paixão. Isso É, óbvio, vou perguntar, é até idiota perguntar isso, se existe estudo ou não. Mas você falou de um tempo, de meio ano, um ano. Tem. Existe isso? É. E qual, o que que basicamente muda, né? Porque um casal que... A Thaís começou a namorar, você tá querendo? Tá, deixa quieto. A Thaís começou a namorar. Você quer água?
Eu queria.
Tá, cê, é, a, pede pra Ana fazendo favor ali um pouco de água. É, a Thaís começou a namorar. E aí é o começo, a paixão. Que, loucura. Que quase loucura, loucurada.
E é bom.
Tá,
né?
É bom.
É bom.
Quanto tempo isso dura? Você falou ali uns 6 meses, um ano talvez.
Um ano, existe... daqui um ano ela me liga. Gente, vale, ainda tô.
Olha só aqui, ó.
Acabou antes.
É, vai reclamando, né?
Ô, Sandra.
A Ana não tá aí? Hã?
Tem energético e coca.
Não tem água? Tinha na garrafa
pode
ali.
Pode ser coca zero, tem?
Tem. Mas tinha uma garrafa de água ali, tá. Eu acho.
É, beleza. Não, tá, mas enfim, tá ouvindo. Paixão.
Paixão, é, a paixão, tem, o tempo que dura,
uhum.
E o que que muda, basicamente? Tem muita coisa que muda, mas não, tem muita coisa que
não,
muda.
Mas tem coisas legais.
Muda,
assim,
muda bastante já. Coisa, como diria a minha afinada avó, a vassoura varre bem enquanto ela é nova.
Caramba, mas é só ensinamento de primeira que a vassoura varre bem enquanto ela é nova.
Mas é mais ou menos isso, né?
É, só que eu acho que existe muita ilusão na paixão, né? Assim, muito idealização, romantização.
Posso só pedir pra você...
Assim,
ah,
desculpa.
Ou virar, ou pode virar, se você quiser ficar pra lá, só vira.
Existe muita idealização, porque o que que muda? Eu acho que a paixão, a gente tá mascarado ainda. A gente não conhece a pessoa direito, ainda tá numa fase de sedução. Então, a pessoa é perfeita, achei... Aquela atriz faz muito bem isso, que ela tá sempre a... Ai, meu Deus, esqueci a Mônica Martelli. Ela tem aqueles filmes e tal. Tá sempre dizendo, agora chegou o homem da minha vida, aquela coisa. Então, tem muito isso. E isso termina para todo mundo. Não existe, não existe essa de se iludir que vai durar para sempre. É, e é químico. E o que vem nessa hora é cai do céu. É neurotransmissor, é dopamina a milhão, aquela loucura e tal. O que que tem, eu acho que de ruim, assim, essa instabilidade? Tu não sabe se vai acordar amanhã, olhar pra pessoa e pensar, ah, como que eu tive... Pode, a paixão pode durar uma noite só, né?
Sim.
Uma semana, pode, enfim. Então, essa inconstância. Obrigado. Essa inconstância. E depois, quando aquilo vai... Tu vai começando a querer estar com aquela pessoa, mesmo que tu comece a enxergar os defeitos, devagarinho vão aparecendo, vai caindo a máscara, e tu quer construir algo e começa a fazer planos e tal. Bom, aí vai se transformando, ou acaba de vez, ou vai se transformando numa coisa muito bacana, que aí se estabelece uma parceria. Já não é aquela loucura de... Né, ah,
uhum.
Aquela instabilidade, ai meu Deus, ele me ligou, coisa assim, tá,
mais tranquila.
Uma coisa mais tranquila, mais sensata, tu pode produzir em outras áreas da vida, acabou aquela loucura toda, né? Aquela química, vai trabalhar mais tranquila, fazer tudo mais tranquilo, vai planejar a tua vida e tal. Mas o grande lance é que tem momentos paixão num relacionamento longo. Só que a diferença é que agora, nesses momentos, como é que eles vão acontecer?
Uhum.
A gente é que faz acontecer.
Como que faz isso?
Novidade.
Tá.
Disponibilidade. Criar momentos. Criar situações que o cérebro entenda como novo. Tanto ampliando o repertório, criando situações... enfim, saindo, mas tudo aquilo que a gente sabe, que a gente gosta, que o casal gosta, e que dá um leve... Um suspiro. Só que a diferença é que a gente calcula isso. A gente faz acontecer a hora quiser, como quiser. E isso dá ao cérebro a sensação de apaixonamento.
Sim.
No desejo, por exemplo, que tu falaste, na terapia se usa muito isso, relacionamento de longa duração. Tem várias estratégias. Uma delas é fantasia partilhada. Brincar que estão numa cena erótica X ou algo que já viveram e tal. Para o cérebro, ele entende aquilo como novo. São infinitas as possibilidades.
Sim.
Isso é uma forma, eu poderia chamar de... Não é receita, né? Não existe receita.
Não deixa de ser.
Mas é uma forma de... Não, não quero dizer assim, uma forma de manter relacionamentos mais longos, porque aí a gente pode entrar ali naquilo também de... Vai manter se quiser manter. Se tiver uma merda do relacionamento,
claro que não.
Mas é uma forma de você...
É uma técnica específica em terapia sexual para desejo e que se emprega, por exemplo, em relacionamentos de longa duração.
Sim.
O lance todo é o como, né? Porque se tu fala, por exemplo, dessa técnica para as pessoas, a maioria tem constrangimento, vergonha. Aí entram os tabus, que a gente falou no início, né? Para qualquer coisa, para ampliar repertório. Então, às vezes, o casal passa uma vida inteira transando mais ou menos do mesmo jeito, naquela hora, daquele jeito, fazendo, gozando daquele jeito que já sabe. Uhum. Não, então, fica muito no automático.
Acaba ficando, o sexo fica meio roteirizado, né?
Total, total.
É, não, eu ia até perguntar que tu tinha falado da questão da pessoa se conhecer e tal. E aí também, em questões de relacionamentos longos, assim, muito se... Quer dizer, aliás, pouco se fala que não é só a região genital que é erógena, né?
Total, é áreas erógenas. Eu tenho certeza que tem uma área erógena em ti que tu ainda não descobriu.
Bah, o grupo das amigas vai bombar essa madrugada. Guria! Não. Quero alguém pra lamber atrás do meu cotovelo.
Mas eu tenho uma amiga minha aqui, dessa do grupo, não vou citar nomes, que ela fala que uma lambida bem dada até na dobrinha do joelho pode te levar a lugares assim, ó, inimagináveis.
Só que o lance legal é que cada pessoa é um mapa, né?
Sim.
Então tem coisas que a pele é o maior órgão que a gente tem, né? Então, assim, do ponto de vista sexual, de estímulo e coisa. E aí uma coisa é a lambida, como se fala, outra coisa é o peso, a pegada, a mordida, tá? Então são vários tipos de estímulo naquele lugar. E aí existe um corpo inteiro para ser explorado. E em circunstâncias diferentes. Então é inesgotável.
Dá para fazer muita combinação.
Dá.
Não é?
Dá.
Porque você muda o lugar, estímulo, onde, não sei o quê.
E ainda se botar um brinquedo junto.
E se botar um brinquedo junto. Isso aí que você está falando de, né, de os picos de paixão que aí são propositais, né? De
é
serem
isso.
colocados. É. Talvez num casal mais conservador que esteja... dentro de um trabalho contigo, vai ficar assim, ah, não, você já quer que eu faça um homenagem, então. Não necessariamente, tem várias coisas que podem.
Muito
não,
antes.
Muito antes.
Então, fantasia partilhada é aquilo que o casal resolve brincar, que fique bom para os dois, um teatrinho, ou até se remeter a eles mesmos no passado, enfim, né? E aí tem um roteirinho mesmo de fazer pergunta, um faz pergunta, outro responde. Então a gente explica mais ou menos. Mas é uma coisa que se encerra ali, na cena.
Sim.
E que pode ficar muito claro que jamais vai ser feito isso na vida real. Até para eles ficarem confortáveis. E que eles só vão inventar historinha ou criar personagens que eles curtam. Porque o objetivo é se excitar. E que isso é normal. Porque às vezes eles, não precisa, como às vezes os homens sabem. Sim, precisar não precisa, mas que é bom, é que nem cartão de crédito.
Que baita é corte!
Meu Jesus amado!
Meu Deus, olha!
Maravilhoso, é igual cartão de crédito, não precisa, mas é bom. Mas isso aí eu acho que é um problema muito grande para grande parte das pessoas, porque a gente vai cair num lugar... Por exemplo, imagina fantasiar, por exemplo. Uhum. Ah, você falou, falar do passado, ou de se colocar numa situação. Você tá maluco você falar assim, então imagina tal coisa. Acabou o sexo, na hora, entende assim?
Uhum.
Então, acho que, óbvio
não,
que não é
que
do nada.
Tem que ser bem gradual, tem que ser bem do nada. Às vezes tem que preparar, brincar antes, conversar. Você já imaginou a gente fazer uma coisa meio diferente? Sei lá, surge... Aí vai da intimidade e vai do limite de cada
de
um.
Cada
né?
um
a gente aqui tá pegando um exemplo, mas às vezes pode ser a pessoa que nunca fez sexo oral na vida, que nunca a mulher que nunca se masturbou na frente de parceiro, as mulheres têm vergonha. Aí eu falo assim, eu nunca vi um homem, até hoje, que não gostasse de ver a mulher se tocando.
Não
eles
existe.
Amam. Não existe.
Não
esse
existe.
Homem eu não vi ainda.
Eu vou te falar que eu acho que não existe.
Porque eles acham o máximo. E elas morrem de vergonha de fazer. O que ele vai pensar? Que eu preciso estar me tocando, que ele não é homem suficiente. Então tem essas coisas aí incríveis que
isso não é
só atrasam.
Mas tem homem que também não... Que eu até já trouxe no outro podcast que eu tava aqui. Que, por exemplo, a questão dos brinquedos, uhum, né? Que aí uma vez um cara lá viu meus brinquedos, ele falou, tipo, ah, então eu não sou mais necessário. Ah, então não precisa mais de mim. Não, anjo.
Aí, veja tô... bem.
Que nem quando ele descobrir que dá pra usar brinquedo nele, aí a cabeça dele explode. Porque
nele
aí
com
é...
ele, nele com ele por ele,
nele
né?
com ele por ele, exatamente.
É, mas eu digo assim, ó, dê ao objeto o lugar que lhe pertence. Ele é só um objeto. Imagina que ele todo maravilhoso vai substituir um objeto. Vamos agregar, né? É um plus. É isso.
Um trocinho desse tamanho com pilha vai ter ciúmes.
É. Agora vou te dizer, hoje em dia é raro, cara. Não. Não com... Mesmo gerações um pouco mais avançadas.
Ah, então estão vindo só pra mim agora.
Ah, tá sobrando ruim na tua mão, hein?
A maioria entende bem. Curte, às vezes estimula a parceira e tal. E tá muito difundido nas redes, tá se falando muito sobre. Então, assim, acho que. E outra, mesmo que ele tenha um pouco esse papo inicial, às vezes nunca se viu naquela situação, nada impede disso que tu fez, conversar. Diz, não, olha só, imagina, a gente pode usar junto, tarará, e acaba virando. É só aquele estranhamento inicial. É que nem o riso, né?
Sim.
O riso, às vezes, é só um estranhamento de algo que a gente nunca viveu.
Sim.
E tudo bem. E daí tu vai lá e diz, não, mas olha só como é legal, o orgasmo é mais potente, consigo mais, me ajuda, tarará, uso em ti, tarará, enfim. A maioria vai concordar.
Os brinquedos é aliado, galera, pelo
tipo
amor de Deus.
É tipo um cachorro, devia ser seu melhor amigo, entendeu? Porque ele te ajuda, cara. Ele te poupa trabalho, inclusive, às vezes, entendeu?
E não precisa levar pra passear, né?
E não precisa levar pra passear, exatamente.
É muito mais fácil, realmente.
Tinha um tópico ali que eu fiquei na cabeça desde quando eu li ali. E não sei se vai ter... Bom, tudo tem a ver aqui com o que a gente tá falando. Uhum. Mas tinha um tópico que você tinha me mandado, que era o romance, entre aspas, versus preservativo.
Ah, sim.
É
que a gente estava montando a coisa do tabu, né?
Tá.
É essa questão, assim, de estamos namorando, não precisa mais usar a camisinha, né? Essa idealização aí da porque tá muito comum os caras não usar, ou pelo menos as mulheres, isso na minha área de ginecologista, né? Ai, doutora, ninguém mais quer usar camisinha. Banalizou a questão do HIV, por exemplo. E é muito comum sair os caras de primeira não usarem. Aí eu falo assim, vem cá, se a pessoa escova os dentes assim, ela escova os dentes assim. Se a pessoa vai lá e transar de cara e já cogita transar sem camisinha, é porque ela costuma fazer isso.
É um,
né?
Hábito.
Engano,
é um hábito.
É um hábito.
Sim.
Mas ou é só comigo?
Não,
porque
não, você não é tão especial assim.
Não.
Você até pode ser especial, mas não é nesse ponto que...
Então, separar essa... Uma coisa é, ah, ok, tá gostando, tá namorando, tá. Outra coisa é saúde. É autocuidado. Então, tem que separar um pouco isso, porque uma coisa não tem necessariamente... Só que as pessoas misturam. Então, romance, ilusão, tá. Automaticamente deixam de usar a camisinha.
Talvez
nem questionam.
Talvez até uma pressão, tipo, como... Tipo, prova de amor, umas coisas
tem,
que existem nesse
aí,
tipo,
talvez tenha
assim.
Ainda esse nível de... Eu vou dizer que a coisa que mais me assusta é transar meio já de cara sem camisinha. Uhum. E a parte dos homens fazer isso. E a parte das mulheres, pensando de novo, relações hétero, mas qualquer tipo.
Sim.
E as mulheres não se imporem. Sim. Como, mas, de novo, em várias outras situações.
Sim.
Ai, que daí fica um meio constrangido. Teria que ter muita tranquilidade. Ai, que pena que puser, que não trouxe, eu também não tenho, tá? Então hoje então. Não vai ter penetração.
É, mas era uma coisa que até... Né? Sim, que eu ia trazer é que, pelo menos, né, aí a fonte, minha bolha, que é muito mais comum, assim, tipo, a mulher vai com a camisinha e o cara, tipo, vai já, tipo, ai, tô sem, pra já querer se fazer de doido e não...
Com perdão da palavra, sacanagem, né?
É, não.
Porque, assim, aí entra numa outra... Não que não possa, e que, ah, grito de liberdade, legal, bacana. Mas, assim, quer ver as meninas, as adolescentes que começam a transar? A sociedade, como um todo, nem cogita que tem que ser dupla proteção.
Sim.
Se a menina tá... Parece que a responsabilidade de se cuidar para não engravidar é só da mulher.
Uhum.
Nem pais, nem... Às vezes nem profissionais de saúde. Então, de novo, fica uma carga maior para a mulher. Quando, na verdade, o recomendado é, se ela tá usando o método, ele tá usando camisinha. Pegando, por exemplo, os adolescentes. Então, de novo, repete essa questão de gênero. Sim. Fica, tudo é culpa da mulher. A própria cultura do estupro no Brasil. Uhum. Tudo é culpa da mulher.
A gente estava... A Kelly tinha postado alguns um tempo atrás exatamente sobre isso. E era algum post falando exatamente sobre isso. Sobre, acho que era anticoncepcional, talvez. E aí... E era essa discussão mesmo, né? Da responsabilidade. Ela até foi conversar com um amigo que foi, tipo, questionar. Como assim? Porque não se pensa dessa forma. Não tem isso, né? Se ela engravidou, a culpa é dela. E como se não engravidasse com DIU, com anticoncepcional, com um monte de coisa também, né?
É, e só um adendo, galera, fé não é método contraceptivo, tá? Por favor, só...
Às vezes o cara pega um santinho, bota na cabeceira da cama e fala, tá tudo protegido.
É, não, tem mina também que às vezes, tipo, vai, ai, não tomo anticoncepcional, não tenho DIU, não tem nada. Eu digo, oh, meu anjo, fé não é método contraceptivo.
Isso é boa,
De novo, eu tenho que anotar os negócios que... Você acabou de falar que tinha a ver... Caramba, como é que é? Eu queria lembrar.
Qual das coisas?
Não, que a Sandra abriu... falou que
a gente
era...
abriu muita gaveta.
A gente tava falando sobre...
Vou começar a fechar essas gavetas.
Vou começar a fechar. Não, era escolha desigual do contraceptivo. Calma que eu vou achar aqui. Falta de legislação... Ah, não. Falta de legitimação de se impor. Não vou achar. Puta merda. Que merda. Mas tudo bem. Ah, não, lembrei. Você falou... Não tem nada a ver com isso, eu tava só enrolando. Eu, às vezes, faço isso. Você falou da... Como assim, banalização do HIV? Porque...
Porque lá nos anos 90... Não... Tratamento, morria gente, tá? Hoje em dia
hoje
não
dia
morre
mais.
Mais...
Ah,
nesse
tem
sentido.
Coquetel.
É, tem coquetel.
PrEP, PEP.
Exatamente. E também, assim, hoje não morre mais de AIDS, né? Vai tratando, enfim, virou uma doença crônica. Ainda não se tem a cura.
Sim.
Mas vai se tratando. Acho que a banalização, ela envolve várias questões, essa é uma delas.
No sentido de não se preocupar mesmo
não
com
se
aquilo.
Preocupar
tipo,
mais,
tudo
nesse
bem,
sentido.
Não é...
É, porque teve até uma vez que um amigo meu que é homossexual foi transar, e aí a camisinha estourou. E aí ele me mandou mensagem apavorada, tipo, ai amiga, vim aqui no posto, não sei o quê, porque a camisinha estourou, porque vou tomar PrEP, vou tomar esses remédios todos. E aí aquilo meio que alugou um triplex na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, tipo, pô, tu vê, as mulheres, de modo geral, se vai transar com um cara sem camisinha ou se a camisinha estoura, só toma uma pílula no dia seguinte e vida que segue.
É, mas deveriam pensar
nisso. Mas exatamente. Então, tipo, a partir daquele momento que ele me contou essa história, que ele, tipo, se atucanou e foi pro posto e tal, eu me dei conta que, tipo, a comunidade LGBT, às vezes, é muito mais cuidadosa. Tá muito mais atenta a essas questões do que a galera que tem mais o hábito ali de ter um transar com homem, com mulher e tal. Acaba não se dando conta, assim, tipo, ai, transei sem camisinha, estourou a camisinha, tá, vou tomar a pílula do dia seguinte e vida que segue.
Exatamente.
E o resto.
E, de novo, uma questão de gênero. A mulher só pensa na questão gravidez. E nem sabe, a maioria nem sabe PrEP, PEP, nem sabe, assim, teve a relação desprotegida. O cara não usou camisinha ou rompeu e ela, ai, tem que fazer profilaxia. Tu é louca, o que é isso? Imagina, bobagem. É.
Mas
nem sabe que é.
Eu fui ouvir de verdade, assim, pensando que eu tenho 40 anos, então não foi ontem maneira de dizer, mas foi ontem que eu fui de verdade ouvir falar sobre PrEP e PEP. E foi com um amigo gay.
Aham.
É eles justamente mais isso, porque eu acho que eles estão mais ligados nisso. Ligado nisso mesmo, né? De... Aliás, inclusive...
Mas aproveitando, é que no Brasil não pegou muito bem, mas assim, qualquer relação desprotegida, é só chegar em qualquer posto de saúde, alguns ficam abertos até tarde, assim, dependendo da estrutura, e chegar e dizer, olha, tive relação desprotegida, vim fazer profilaxia. Ponto. No SUS, no Brasil.
Simples assim.
Chega com a enfermeira, não precisa nem... Ou quem tá ali, não é necessariamente com o médico. E aí, eles dão um kit com tudo aí, incluindo especialmente o TARV, a medicação. Porque as outras, até se fosse identificado uma IST mais tarde, poderia a maioria... Tem a imunoglobulina para hepatite B, que também é feita, né? Mas fora isso, o resto até poderia se tratar mais tarde. Mas enfim... Já recebe o kit todo.
O do HIV é aquele que você tem... É um mês, não é?
É um mês, 28 dias.
28 dias, tomando todo dia depois da exposição.
Isso.
Sim, sim. É. Você tava falando de... Ah, gente, eu te falei, ó, são 9h25. Isso voou, aqui passa, né? Desse jeito muito que bom, a gente não percebe. Bom. Mas eu acho importante falar um pouco o que você falou sobre... É, você só citou ali no meio do que você tava falando sobre cultura do estupro e tudo mais. Porque a gente vê isso todo dia, se a gente quiser, né? Então, agora a gente tá falando isso sobre o Prior lá do BBB, e, enfim, né? A gente vê isso todo dia, se a gente quiser. E as pessoas, eu sinto esse lado do... É, a Giovanna Fagundes fez um vídeo hoje falando disso. Ah, não, mas ela tá querendo mídia. E é sempre duvidando, sempre botando em xeque, de um modo geral, assim. Você tem contato com isso? Com
muito,
pessoa?
É? Muito. A gente acabou de fazer um vídeo, até aproveitando da BEMS, que é a Sociedade de Medicina Sexual, sobre várias informações sobre isso. E eu coordeno um serviço, que é o maior serviço de violência sexual no estado. Caramba. Aqui no Rio Grande do Sul. Do qual a gente é referência também para a realização de aborto legal, que é uma coisa interessante, porque as mulheres não sabem que, ao ser estuprada, elas têm direito. Sim. Né? Ainda muitas não sabem.
Sim.
Então, tem critérios, claro que ela vai passar por uma avaliação, mas ela não precisa judicializar isso.
Tá.
Então, isso, entre várias questões, é super importante. E eu queria ressaltar, já que tu tocou nesse... Teriam várias coisas para falar de violência, mas mesmo numa instituição que é referência, ou no meio médico, falando pela minha classe, a mulher ainda assim passa por julgamento, ela tem vergonha de chegar num hospital e pedir para fazer a profilaxia, ou para pedir para ser avaliada com relação a fazer o aborto legal, por medo do julgamento. Ela não faz BO, por medo, por constrangimento. Ela recebe em vários locais esse julgamento, para além da sociedade como um todo, também em lugares que deveriam ter acolher, né? Então, assim, isso é bem complexo. E uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, entre várias que eu teria para falar, mas, assim, tem aumentado muito o índice de violência sexual usando substâncias que fazem com que a mulher não lembre depois, que é o famoso lá antigamente que a tia, a avó falava boa noite Cinderela.
Sim, sim.
Mas na verdade é real, isso aumentou muito, deu uma queda com a pandemia e voltou. Isso está muito comum, colocarem coisa na bebida, às vezes pode ser assim num refrigerante, numa água, num energético, enfim. Sim. E é no mínimo um terço das nossas situações, é essa.
Um terço?
É. É bem comum.
Qual que é o nome? Você falou que coordena...
Coordeno um serviço num hospital público em Porto Alegre, que atende sexologia pelo SUS e violência sexual e avaliação de aborto legal.
Sim, sim. E as pessoas ainda acham... A gente vive numa bolha, sim, na verdade, né? Mas que é isso, né? Que às vezes também o estupro acontece com... Hoje eu vi isso um vídeo, né? Que é no beco escuro, à noite, num desconhecido.
Não, a maioria é com conhecido, parceiro íntimo, ex-parceiro. Sim. Muitos casos são na infância ou abaixo de 14 anos, né? Se acredita que... A gente não sabe se realmente é 60, 70%, que é o que tem... Nos dados epidemiológicos do Brasil, ou se nas mulheres é subnotificado. Mas se estima, mulheres adultas, né? Porque elas acabam não informando e a gente não tem acesso a essa informação, e a criança, adolescente, ainda é um pouco mais notificado. Mas, a princípio, os dados registrados, 60 a 70, são crianças e abaixo de 14.
Sim.
Mas tem. E aí se estima que as mulheres, um terço das mulheres já sofreu algum tipo de violência sexual, assim, na infância ou depois. E a grande maioria são conhecidos ou identificáveis, que a gente fala, ou na infância, ou parceiros e tal. E uma minoria é esse conceito que a gente tem do estupro na rua por desconhecido.
Como é que a gente faz para... Que é uma pergunta que, se você tiver uma resposta, a gente agora ganha o Nobel. Mas como é que a gente faz para... Porque o estupro acontece porque o homem faz isso. Né? É o responsável. Exato. Por isso.
É, a gente diz, de novo, voltamos, é uma questão de gênero. Porque mais de 90%... Por que que é dito uma questão de gênero? Porque mais de 90% dos estupros ocorrem contra a mulher.
Sim, e quando acontece...
Ela é a vítima.
Eu já ouvi... Ah, mas homens, meninos, por exemplo, também são. Mas quem também faz, também são homens. Esse é o ponto, entende? A se discutir. Exato.
E é muito importante tu trazer essa questão também dos parceiros, né? Porque, às vezes, a mulher passa por situações ali, que às vezes com um namorado, com uma coisa de tipo assim, de tu acordar com o teu namorado em cima de ti e tu não entender... Meu, aquilo
é estupro. Às vezes elas nem enxergam, né? Porque beberam demais, não tem condições de se defender. Seja um cara que ela conheceu, um namorado, enfim. Então, o sexo, ele deve ser feito com consentimento, com condições do início ao fim. Se a pessoa não está em condições, o cara também deveria saber que não pode transar com essa mulher.
Sim.
Só que acontece o inverso. Dá álcool bastante ou bota substância, enfim, para transar. Isso é crime.
Sim.
Só que existe a impunidade. Como é que vai provar? Aí vem a coisa do pano de fundo que é cultural. Ninguém vai acreditar em ti. E aí começa essas coisas em órbita, né?
Porque são
Mas tá mudando. Tá mudando. Acho que tá ficando...
Que bom que tá mudando, né? Porque normalmente a palavra da mulher, ela é completamente descredibilizada, né? Que nem tu falou, tipo, no caso do ex-BBB lá, que teve gente, pai, mas a mulher quer se aparecer. Cara, que mulher que quer se aparecer nesse tipo de circunstância?
Não, ela entrou no carro dele porque quis, só tava os dois. Teve vários comentários. Ah, mas ele é homem, eles estavam sozinhos no carro. Caralho, mas como assim, né? Acho que são tantos passos, né? Até, na verdade, começa muito antes da mulher conseguindo ter a atitude de ir fazer... A denúncia, ou o BO, né? O BO. Que já é muito, imagino, muito complicado.
É minoria, às vezes a gente vê até maus tratos mesmo na própria delegacia, inclusive
da mulher.
Assim, hostilizar, enfim. Teriam várias questões para falar. Sim. Também tem o contrário, né? Mas assim, de um modo geral, ela realmente é desacreditada, assim, acho que tem que. Agora, essas campanhas que estão na mídia, poder falar sobre isso não se falava uns anos atrás, né? Então tá ganhando visibilidade, a campanha que teve na pandemia das mulheres se autorizarem. Eu acho que uma ideia que a gente faz vários trabalhos com outros setores, além da saúde, assim. Eu acho que, por exemplo, uma ideia que a gente gostaria de fazer é que eu vim em São Paulo, tu chega em bares, restaurantes, e daí é um estabelecimento que é amigo dessa situação. Então, tem placas, assim, explicando, se você precisa, tarará, tem alguém que monitora ali, porque a mulher tá saindo sem condição, meio que cambaleando, ou que tu vê que tá alterada... Se tem alguém que possa intervir nessa situação, faz toda a diferença. Então, a sociedade tem que se autorizar de uma geral. Porque todos têm que estar com essa educação e poder intervir. Ou uma amiga, e diz, não, vamos lá, vou te levar. Porque a mulher que sofreu violência, às vezes, ela só se cala. Ela não tem força de reagir. Ela fica muito abalada, muito menos fazer um BO.
Porque se sente muito culpada, né?
Se sente culpada, exatamente.
Mas eu ia perguntar como mudar isso, mas é óbvio que é uma resposta.
Aos poucos.
Aos poucos.
Fazendo o que a gente está fazendo aqui, né?
Mas eu acho que, além disso, porque você vai tentar começar a conscientizar e fazer as pessoas pensarem, é porque, é o que eu ia falar lá atrás, são tantos processos, até ela tomar decisão, até ela passar pela culpa, até não sei o quê, até ela ir na delegacia e ser julgada, até ela fazer o exame, que já de novo, não sei o quê. E chegar lá na frente da justiça e não acontecer merda nenhuma. Então, às vezes a pessoa, por que eu vou atrás disso? Né? Eu só vou me expor, né? Então acho que talvez as coisas começassem a de fato...
Tem duas coisas. Uma que tá mudando no sentido de tu pode fazer um DNA, o esperma e tal, se ela for até a perícia e tal. Tá. Tu tem uma prova crime, né? E outra coisa é que tu pode ter testemunha ou relato, se aquela pessoa já tem BO. Agora, tem uma outra... Então não é, já foi mais impune.
Tá.
Acho que tá cada vez... hoje em dia tem vídeo em tudo que é lugar, tem, enfim, né? Mas tem uma outra coisa que a gente precisa falar, é que para ela ter assistência à saúde, ela não, e de forma nenhuma ela é obrigada a fazer o BO.
Sim.
Justamente para não impedir que ela chegue a um local, um espaço de saúde, onde ela se sinta acolhida, confiança.
Sim,
ela não precisa fazer
BO.
Inclusive, para fazer o aborto legal, ela não precisa fazer BO. Né?
Sim.
especialmente adultas, né? Então, acima de 18, justamente para não trancar esse processo que tu tá falando.
Sim, sim, sim. Isso eu acho importante. Olha só. Ai,
tinha mais tantas perguntas no grupo. Ai, que
gente,
ódio.
Eu comecei devagar, mas eu fui aquecendo, né?
Muito bom. A gente poderia ficar aqui, com certeza, até 10, 10 e meia, falando de... eu te falei, daqueles tópicos, inclusive... Se isso é um estímulo, sinta-se convidada a voltar, inclusive, se você quiser e gostou. Eu quero te agradecer de verdade, assim, pelo teu tempo. Eu sempre costumo dizer, né, a gente tem tempo, fica até meio, ai, é meio clichê. Mas, enfim, o tempo da gente, né, essas uma hora e meia, né, até você vir, duas horas, três, você dedicou aqui... não vai ter mais na sua vida. Então, eu sou muito grato por você ter vindo e se disponibilizado de verdade estar aqui com a gente. Muito obrigado.
Queria agradecer, adorei conversar com vocês. Queria divulgar meu Insta, que eu acho que
por
já
favor,
vai aparecer.
Né? Vai.
Sobre esse cálculo. Eu estou fazendo, te pedi antes, eu falei assim, eu estou fazendo uma coisa inédita assim, na minha vida, na minha carreira, que é um curso avançado para pessoas... que tem na formação alguma questão relacionada à sexualidade. Tá. Já fizeram alguma... Então, por que isso? Porque eu acho que a gente tem que ampliar mais conhecimento. Eu já fiz aí mestrado, doutorado, dou aula para uma série de pessoas. Concentrei tudo numa metodologia mais prática, porque eu acho que as pessoas precisam ter mais know-how para melhorar essas condições. E é minha bandeira, assim, porque que, especialmente para as mulheres, para que sofrer tanto com questões de gênero?
Tá, e peraí, como é que as pessoas têm acesso a isso?
Ah, então, entrando no Instagram, tá a página aberta ali no link da bio para se inscrever numa aula onde eu vou lançar esse curso.
Vai lançar esse curso, então entre, Sandra Scalco, arroba Santa Scalco.
Isso é para profissionais de saúde que trabalham na área.
Só para profissionais de saúde?
Esse sim. Uhum.
Tá.
Sexo é qualidade de vida,
não,
então
como,
sigam
assim,
ela, porque tem bastante coisa lá.
Influencer que trabalha meio parecido.
Ué, não,
me arruma.
Pra quem tem alguma, tu tem curso de tu
me
tem
arruma,
pós
não,
na área de sexualidade.
Eu
sou só curiosa, tô esperando ver os
brecha,
próximos cursos. Pros curiosos.
É, muito obrigado, tá? De verdade.
Obrigada.
Thaís! Tico-tico!
Tico-tico! Barbaridade, audiência que tem a referência.
Não é? Tá aí, Tico-tico, vamos pra falar. Muito obrigado, hein?
Amigo, eu que agradeço. Se tiver a parte 2, me chama de novo, que aí o grupo ainda tá pipocando.
Tá.
Se quiser, eu trago até as gurias, a gente faz um mesão aqui.
Eu tenho medo desse grupo, eu quero essas gurias lá longe. Você tá doida? Aquele me bate? Eu queria fazer uma denúncia, eu sou um relacionamento abusivo, tô brincando. Aquele ali, ela me... Ixi, eu não posso... Não posso. Vai, continua que não quero que sobe pra mim.
Não. Mas, enfim. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é a Thaís Pinto. Thaís com H e com o Pinto atrás.
É, né? E o Pinto no final.
E o Pinto no final. Tô sempre lá no meu Instagram falando mal de homem, analisando perfis
falando
do Tinder.
Falando mal de
homem. Contando piadas de stand-up. Não tem agenda pra passar. Não, a única agenda que eu tenho... É que semana que vem eu vou abrir o teu solo, né?
Vai. Vai!
Né?
Vai! É, no boteco, no Poa?
Tu tinha falado do Pô,
vai,
né?
No Poa, vai no Poa, vai no Poa.
Né?
Vai. Então... Não, vai fazer, dia 27.
Isso. Não, e sábado eu vou estar ali no Boteco Comedy abrindo o Duque.
Sábado agora?
Uhum.
Ah, tá, porque no outro é meu solo. Eu já ia bater no Felipe online.
Não.
Dia 27 de agora de julho no Porto Alegre Comedy Club, dia 29 no Boteco. Se você quiser ir lá me assistir, vai assistir a Thaís por tabela também. Muito obrigado, pessoal aí da Startar. Mais uma vez, obrigado a KTO por estar aqui desde o começo. Se o Léo descer o QR Code ali de novo, você pode apontar o teu celular ali para esse QR Code e ganhar 20% no seu primeiro depósito ali na KTO. Muito obrigado, KTO. Se você quer ser um patrocinador do podcast Homem Sem Tabu e estar nessa televisão, nem sei quantos polegadas tem, mas é uma TV grande, aparecer bastante. Entre em contato com a equipe da Startar ou no meu Instagram, a gente direciona vocês. Muito obrigado, eu nunca sei qual que é o próximo episódio. Tem alguma coisa? Ah, me segue no Instagram. Aliás, duas coisas, me segue no Instagram e se inscreve no canal. Eu sempre digo isso, é o mínimo que você pode fazer, entendeu? Porque faz Vai fazer 5 anos que eu crio conteúdo de graça pra vocês. Eu acho que é a responsabilidade de vocês, é o mínimo, é se inscrever nesse canal.
E se tiver estando pelas outras plataformas também, né? Tem como seguir. Se tiver estando pelo Spotify.
Vai em todo lugar. Segue onde tiver que seguir. Mesmo que não vá escutar, me dá número que eu preciso vender show. Olha só, muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente se esqueceu alguma coisa, Léo? Não. O Léo tá vendo... Vi um pornô, eu já mandei separar com isso. Não é o momento. Tadinho. Muito obrigado vocês ficaram aí até agora. Muito obrigado de novo, Sandra e Thaís. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Ótimo. Muito obrigado.